no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra Operação Formação Legal 4 em todo o país. MPF recomenda regulamentação urgente de pulverização terrestre de agrotóxicos no Pará. Projeto fortalece gestão comunitária de recursos naturais na Amazônia. E escuta, inclusão e esperança devem marcar o papado do novo pontífice.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, informações de Roraima, porque encerra nesta sexta-feira a quinta edição do acampamento Terra Livre. O evento é organizado pelo Movimento Indígena do Estado. Confira com a Adespésia.
Entre os principais objetivos da manifestação estão a Lei 14.701, chamada de Lei do Marco Temporal, e a Câmara de Conciliação, proposta pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Essa Câmara, que teve seu funcionamento prorrogado pela terceira vez, tem causado sérios prejuízos aos povos indígenas e incentivado a invasão de seus territórios. Júlia Wapichana, jovem liderança, fala sobre o ATL de Roraima.
Juntamente com os nossos povos, Makuxi, Taurepangue, Wapichana, Sapará, Waiwai, Yanomami, Garicó e todos os povos indígenas do estado de Roraima. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reivindicando os nossos direitos, lutando por uma saúde dentro do território, por uma educação dentro do território e dizendo não ao marco temporal. E que dessa vez e de todas as outras vezes que estamos na luta, que a nossa voz de fato seja ecoada. Estamos aqui na defesa do nosso território, na defesa dos nossos ancestrais e das nossas lideranças que hoje já não estão aqui. Somando nossas forças, ecoando nossas vozes, aumentando o som dos nossos maracás, aumentando os nossos cantos e fortalecendo ainda mais a nossa luta, dizendo mais uma vez para os senadores, dizendo mais uma vez para Irã Gonçalves, dizendo mais uma vez para Gilmar Mendes que somos contra o marco temporal, que somos contra a PEC 48, para escutarem a nossa voz.
O Movimento Indígena de Roraima alerta para a gravidade da proposta de emenda à Constituição 48, que teve o grupo de trabalho instalado no Senado Federal para discutir a mineração em terras indígenas. Uma iniciativa que representa sérias ameaças aos direitos territoriais e originários dos povos. Os manifestantes cobram também respeito à Constituição Federal e aos direitos dos povos originários, a exemplo da demarcação e proteção dos territórios indígenas. Eles também deixam um recado aos ministros da Suprema Corte e às demais autoridades.
Em nome de todas as lideranças, estamos aqui para dizer, dar o nosso recado a todos aqueles que tentaram nos exterminar, tentaram acabar com a vida dos povos indígenas. Dizer que nós vamos permanecer firmes, lutando, faça sol, faça chuva, nós estaremos aqui defendendo os nossos direitos que foram conquistados. Hoje, o nosso território está sendo detonado, está sendo invadido. Então, ministro Gilmar Mendes, respeite a Constituição Federal e o direito originário dos povos indígenas.
A mobilização reúne mulheres, jovens, anciões, crianças, lideranças e demais representantes de todas as comunidades indígenas, que também deixam um recado ao ministro Gilmar Mendes, do STF.
E dizer que as mulheres somos contra a PEC 48, a Lei 14.701, e peço ao ministro Gilmar Mendes que respeite de fato a Constituição Federal, porque a nossa história não começou em 88. Somos resistentes, somos um povo originário, somos mulheres aguerridas e continuamos firme lutando em defesa do nosso território.
Além dos debates e palestras, o ATL 2025 de Roraima conta com exposição de artesanatos e apresentações de danças tradicionais, além de manifestações na capital, Boa Vista, e atividades nas comunidades indígenas. Do CIMI, Adespésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal deflagrou a Operação Formação Legal 4 em todo o país. A ação contou com a participação de policiais da capital e do interior do Pará. Joelma Viana traz as informações.
A Polícia Federal deflagrou na última quarta-feira, dia 7, a Operação Formação Legal 4. A ação teve como objetivo fiscalizar escolas de formação de profissionais de segurança privada. No estado do Pará, foram realizadas fiscalizações nas cidades de Belém, Altamira, Marabá e Santarém. Uma grande operação de âmbito nacional coordenada pela Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada foi executada pelas Delegacias de Controle de Segurança Privada e Delegacias Descentralizadas de todo o país, de forma simultânea. A Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará designou alguns profissionais que trabalham em setores de controle e fiscalização de segurança privada no estado a participarem da ação fiscalizatória. Durante a operação, os policiais verificaram a regularidade dos cursos, especialmente quanto ao cumprimento da grade curricular e da carga horária, controle de frequência dos alunos, observância quanto à quantidade máxima de alunos permitida em sala de aula, regularidade dos instrutores, regularidade na aplicação de provas, observância da quantidade mínima de tiros previstas para cada curso e outras obrigações previstas na legislação. Além disso, puderam tirar dúvidas dos alunos, falar sobre legislação e acompanhar treinamento in loco. O objetivo foi garantir que as instituições de ensino profissional credenciadas junto à Polícia Federal estivessem seguindo o que preconiza o ordenamento jurídico específico, bem como promovendo uma boa formação dos profissionais de segurança privada. Ao final da operação, as escolas fiscalizadas foram orientadas a focar no alto grau de qualidade na formação dos vigilantes, a fim de evitar desvios de conduta e fortalecer o segmento de segurança privada, que é complementar a segurança pública e fundamental para a proteção da vida e do patrimônio, contribuindo para o bem-estar da população. 14 escolas de formação de vigilantes foram fiscalizadas e 2 autuações aplicadas, que serão apuradas em procedimentos próprios. As informações são da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. De Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal recomendou a regulamentação urgente da pulverização terrestre de agrotóxicos no Pará. A instituição também recomenda a implementação de medidas de prevenção e tratamento de doenças e intoxicações por agrotóxicos no estado. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, recomendou a órgãos públicos do Pará que adotem com urgência medidas para regulamentar a pulverização terrestre de agrotóxicos e para prevenir e tratar os impactos à saúde e ao meio ambiente decorrente da prática no estado. A recomendação foi enviada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, e à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, a SESPA. A recomendação é fruto de inquérito civil do MPF e apura a falta de medidas de segurança para evitar contaminação por agrotóxicos aos indígenas da aldeia Saizal, do povo Munduruku do Planalto Santarino. O MPF destaca a grave situação no oeste do Pará, um dos maiores polos agrícolas do Brasil, onde a proximidade entre cultivos de grãos e moradias de comunidades tradicionais tem gerado sérios problemas. Para Manuel Munduruku, cacique coordenador do Conselho Munduruku do Planalto, essa recomendação é muito importante, pois nesse território já lutam há anos contra o avanço do agronegócio e é necessário que seja feita uma fiscalização quanto ao uso de agrotóxicos nessas áreas.
Isso é uma decisão muito importante, uma decisão de luta que a gente vem todos esses anos fazendo essa fala, lutando contra esse avanço do agrotóxico e hoje para nós é com muita honra que essa decisão veio mais uma vez mexer com aquilo que a gente mais faz, que é lutar contra esse avanço do agrotóxico, né? E mostrar isso para os órgãos, que sim, eles possam fazer esse papel de fiscalizar, né, essas questões dentro dos territórios. Que a gente, hoje, as próprias escolas estão sofrendo, estão ficando sufocados, esses alunos, professores. É muito a questão da contaminação, do envenenamento do agrotóxico nos nossos igarapés.
Estatísticas apontam um crescimento, em uma década, de 600% em doenças neurológicas ligadas a agrotóxicos no Planalto Santarino. E o Pará registrou 40 denúncias de intoxicação por agrotóxicos por povos indígenas em 2023. Casos de intoxicação são recorrentes, como em uma escola no município de Belterra, onde aulas foram paralisadas devido à intoxicação de alunos e funcionários. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, registram 92 casos de intoxicação aguda por agrotóxicos entre 2000 e 2024 nos municípios de Belterra, Santarém e Mojuí dos Campos. Números que podem ser só uma amostra do problema, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, para cada caso notificado, outros 50 não são registrados. Pesquisas científicas confirmaram a presença de agrotóxicos em águas do Planalto Santarino, além de herbicidas, metais pesados e inseticidas proibidos encontrados em águas subterrâneas e superficiais. O Conselho Indígena Mundurucu e Apiacá do Planalto relatou ao MPF a inexistência de barreiras de proteção e a contaminação de igarapés e açaizais, comprometendo fontes de alimentação e a economia local, com o desaparecimento de árvores frutíferas. Laudos e estudos citados na recomendação, como o laudo pericial da Polícia Federal, demonstram a ínfima distância entre locais de cultivo e casas. No caso da recomendação enviada a SEMAS, a DEPARÁ e SESPA, as autoridades têm um prazo de 10 dias para informar o acatamento e cumprimento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém recebe sexta edição da Feira Gastronômica e da Bioeconomia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Ministério Público do Trabalho promove em Santarém seminário sobre oportunidade de qualificação para pessoas LGBTQIA+. O evento será realizado no dia 16 de maio em uma iniciativa que integra a agenda de ações da Coordenadoria Regional do Ministério Público do Trabalho no Pará. Os detalhes com Daniela Pantoja.
As oportunidades de qualificação para as pessoas LGBTQIA+, será tema do seminário promovido pelo Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, por meio da Procuradoria do Trabalho do município de Santarém. O evento gratuito, sem necessidade de inscrição prévia para participação, acontece no próximo dia 16 de maio, de 9 da manhã até as 2 horas da tarde, no auditório do SENAC em Santarém. A iniciativa integra a agenda de ações da Coordenadoria Regional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, a Corde Igualdade do MPT. A programação será um espaço de debate sobre as demandas desse público, diante da importância da concessão de efetivas oportunidades de estudo, formação qualificada e certificação das pessoas LGBTQIAPN+, e assim, viabilizar o acesso desse público ao mercado de trabalho formal, em condições mais justas e igualitárias. Bárbara Barate, procuradora do trabalho, reforça o convite para que as pessoas participem desse seminário e destaca as importantes parcerias integradas que fazem parte dessa iniciativa.
E estou passando aqui para convidar você a comparecer no seminário sobre oportunidades de qualificação para as pessoas LGBTQIA+. Nós vamos conversar sobre oportunidades de formação profissional e políticas de inclusão para a comunidade LGBTQIA+, em Santarém. Essa é uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho, Instituto Federal do Pará, SENAC, SENAI, SEST SENAT e ETEPA. Aguardamos você, membro ou aliado da comunidade LGBTQIA+, para esse momento de troca e aprendizados no dia 16 de maio, às 9 horas, no auditório do SENAC. A sua presença é essencial. Até lá.
As entidades parceiras também vão apresentar sobre suas atuações e as vagas disponíveis para os cursos de formação voltados para a comunidade LGBTQIA+. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, aconteceu na noite desta quinta-feira a abertura da sexta edição da Feira Gastronômica e da Bioeconomia. O evento, que deve atrair cerca de 10 mil pessoas, segue até o próximo domingo com estandes de gastronomia, artesanato, produtos regionais e apresentações culturais. Confira com Lies de Costa.
Começou nesta quinta-feira, no Dia Nacional do Turismo, a sexta edição da Feira Gastronômica e da Bioeconomia em Santarém, no Eixo do Pará, realizada na Praça de Eventos, na Avenida Anísio Chaves. O evento, promovido pelo Sindicato das Micros e Pequenas Indústrias do Estado do Pará, conta com o apoio das Secretarias de Turismo, Cultura e Urbanismo e Serviços Públicos do município. Com programação até domingo, dia 11, a feira reúne 18 estandes de gastronomia criativa e 10 voltados à bioeconomia e ao comércio regional, com destaque para o artesanato amazônico. Além disso, o público pode conferir apresentações culturais durante o evento. De acordo com Emanuel Júlio Leite, secretário de Turismo, a expectativa é atrair mais de 10 mil visitantes ao longo dos 4 dias de evento e movimentar cerca de R$ 250 mil em negócios.
O evento que esse ano está com uma expectativa de movimentar cerca de 10 mil pessoas, uma movimentação também estimada de R$ 250 mil, o que é interessante segundo a avaliação do coordenador do evento, que é o Carlos Magno. Então a gente pensa que um evento como esse, que envolve vários empreendedores, o pessoal do artesanato, os artesãos para expor os seus produtos, o que dá uma boa condição de visibilidade para essa categoria.
O secretário ressalta que um dos destaques da programação é a participação do chefe Zena do Carmo, reconhecido por seu trabalho com culinária amazônica e presença em eventos internacionais, salientando que o evento já se consolida como um dos mais importantes no município.
No sábado vai lá se exibir, né, vai lá expor o seu trabalho o chefe Zena do Carmo, que tem um trabalho bastante significativo aqui em Santarém, já com uma certa expressão internacional. E a programação também inclui apresentações de carimbó, né, nas 4 noites, e vai, o horário vai aí de 18 horas, 17 horas até as 23 horas. Então são 4 dias que, pelo 6º ano consecutivo, acontece esse evento, que já se estrutura nesse segmento como um dos mais importantes originados em Santarém.
A Feira Gastronômica da Bioeconomia de Santarém segue até este domingo, dia 11, das 6 horas da tarde às 11 horas da noite. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Novo Papa anuncia pontificado de escuta, inclusão e esperança. A linha do seu pontificado aponta para a continuidade do caminho sinodal. Acompanhe com Rafaela Amorim.
O mundo católico celebrou com entusiasmo nessa quinta-feira, 8 de maio, a eleição de um novo pontífice, Papa Leão XIV. Natural de Chicago, nos Estados Unidos, Robert Francis Prevost Martinez, de 69 anos, é o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja e traz consigo uma rica trajetória missionária, acadêmica e pastoral. Em seu primeiro discurso na sacada da Basílica de São Pedro, Leão XIV traçou as linhas centrais de seu pontificado: escuta, proximidade com os pobres e compromisso com a sinodalidade. Ele também destacou a necessidade de uma igreja mais simples, mais humana e mais próxima dos que sofrem, ecoando o espírito pastoral do Papa Francisco. O nome escolhido, Leão XIV, remete a um de seus predecessores mais marcantes, Leão XIII, cuja visão social e abertura ao mundo moderno influenciaram gerações. Ao adotar esse nome, o novo Papa parece indicar um desejo de conjugar tradição e renovação. Para o agente de pastoral da paróquia de Santo Antônio, em Manaus, Anderson Lira, foi momento de muita emoção acompanhar o anúncio do Papa.
É um dia de muita alegria, né? Um dia de festejar, de celebrar, pois nós temos um novo Papa. Espero que o novo Papa, o sucessor de Papa Francisco, dê continuidade a olhar para os pobres, né, principalmente. Que Deus o abençoe e ele possa fazer uma grande missão de acolhimento para todos nós católicos.
O Papa Leão XIV traz uma experiência pastoral enraizada nas comunidades, especialmente da América Latina. Ele reconhece a força da fé popular e do diálogo com a diversidade, destaca o bispo auxiliar de Manaus, Dom Samuel Lima.
Então é um Papa que vai seguir a mesma linha, como se diz, é dar continuidade ao processo que já vinha sendo feito, né? A Igreja está com muita consciência de que esse é o nosso papel e por aí é o nosso caminho, de construir pontes, de diálogo, de acolhida, de abertura. No mundo de tantos fechamentos e intolerância, nós devemos ver esse sinal da acolhida e do bem-querer para todos, sem distinção.
Com histórico de serviço, escuta e liderança, Leão XIV inicia seu ministério em um mundo sedento por reconciliação e esperança e promete uma igreja cada vez mais próxima das realidades humanas, sem abrir mão de sua profundidade espiritual e compromisso com a verdade evangélica. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto fortalece gestão comunitária de recursos naturais na Amazônia. Lançado em Santarém, as ações da iniciativa Unimanejo de Pesca, Governança, Formação de Lideranças e Comunicação Popular na região dos rios Baixo Amazonas e Tapajós. Daniela Pantoja traz as informações.
Cerca de 70 lideranças comunitárias, pescadores, jovens, representantes de organizações sociais e parceiros institucionais se reuniram em Santarém, no Pará, para o lançamento do projeto Gestão da Pesca Comunitária para conservar os ecossistemas de água doce e florestais no Baixo Amazonas e Tapajós. A iniciativa, coordenada pela Sapopema em parceria com o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o Mopeban, a Universidade Federal do Oeste do Pará, o UFOP e diversas instituições e movimentos sociais, teve como objetivo garantir a gestão sustentável dos recursos naturais em mais de 500 mil hectares de áreas de várzea e floresta. A proposta articula quatro eixos estratégicos, sendo o manejo comunitário do pirarucu, quelônios e acari, fortalecimento da governança regional das pescarias, formação de lideranças com base no monitoramento adaptativo e fortalecimento da comunicação comunitária por meio da formação de jovens repórteres dos rios e das florestas. De acordo com Antônio José Bentes, coordenador da Sapopema, o projeto representa uma nova etapa da atuação da organização, que amplia sua ação para toda a região do Baixo Amazonas.
Estamos iniciando um processo de implementação de uma experiência nova, nova no sentido da proposição do tempo para se implementar ações de desenvolvimento regional a partir do fortalecimento das organizações comunitárias, de pescadores, extrativistas, quilombolas, indígenas, mulheres, jovens, enfim, de toda a diversidade sociocultural da região do Baixo Amazonas, como uma experiência nova da Sapopema de poder trabalhar em toda a região do Baixo Amazonas para construir um processo de consolidação de práticas sustentáveis, tanto no aspecto do uso dos recursos naturais da região, principalmente com ênfase no recurso pesqueiro, como também no fortalecimento das organizações de pescadores, de comunidades extrativistas, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, de tal forma que a gente possa fortalecer e consolidar uma narrativa, né, e uma proposta de sociobioeconomia, de desenvolvimento dos territórios aqui na região.
Durante o evento, os participantes se dividiram em grupos temáticos para discutir caminhos e desafios nos diferentes eixos de atuação. No eixo da comunicação, jovens de diversos territórios amazônicos receberam formação e equipamentos para iniciar a produção de conteúdos que retratam os desafios e potencialidades locais, como pontua Samela Bonfim, que coordena o componente de comunicação.
Eles saem daqui com uma missão, eles participaram dessa formação, que também foi um momento de a gente discutir pautas para que eles visualizassem as atividades que eles realizam nos territórios, que os seus pais, seus tios, seus avós realizam nesses territórios, como atividades que podem ser divulgadas, podem virar soluções replicáveis climáticas, principalmente no ano que nós nos encontramos, em que se fala muito da COP, se fala muito da COP na Amazônia, mas muitas vezes as soluções que partem da Amazônia, elas não estão visíveis para replicar e com potencial de replicar, mas que não são visibilizadas.
Para Natália Dias, integrante da cooperativa Turiarte e repórter do programa, essa é uma oportunidade de ecoar as vozes das comunidades e contar histórias a partir das vivências nos territórios.
Eu já venho de uma experiência com audiovisual, com um projeto de mulheres, que é voltado para a igualdade de gênero na nossa região. Tempo de formação desde ontem, tive a oportunidade também de aprimorar meus conhecimentos, tanto na edição de vídeo do CapCut, como na gravação também. E eu acabei me apaixonando pelo audiovisual, eu acredito que é uma oportunidade de ecoar as vozes que estão nas comunidades, mostrar a nossa realidade através do olhar da juventude. E também o audiovisual tem um impacto dentro da cooperativa, porque a gente acaba comercializando nossos produtos e serviços diretamente em redes sociais. social. Então ele ajuda também a desenvolver essa parte de comunicar melhor o nosso serviço da Turiarte e os nossos produtos também.
A partir das parcerias de múltiplas organizações, a iniciativa marca um novo momento para a construção coletiva de soluções locais para a conservação ambiental e justiça social da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Para quem mora em Cruzeiro do Sul, no Acre, quem mora em Balsas, no Maranhão, ou quem vive batalhando na roça, na pescaria, ou vendendo churrasquinho em qualquer comunidade da Amazônia, para que serve uma Assembleia Legislativa em seu estado? Ou para que serve, na Amazônia, ter dezenas de deputados federais lá em Brasília? Se fosse nosso país uma democracia legítima, políticos eleitos seriam funcionários dos cidadãos que pagam impostos. Eles seriam acompanhados pelos patrões a cumprirem as suas obrigações em defesa do bom serviço da sociedade. No entanto, quantas populações de eleitores e eleitoras foram consultadas ou consultados por esse novo aumento de deputados federais ocorrido nestes dias na Câmara Federal? Os próprios deputados aprovaram aumentar de 513 para 531 colegas a partir das próximas eleições. Na Amazônia, três estados vão ter mais deputados. No Pará, com mais 4, chegarão a 41. O Amazonas terá mais 2 deputados federais. E Mato Grosso, mais 2. Os outros 6 estados da Amazônia, felizmente, não terão, além dos atuais. De acordo com a lei, também as assembleias legislativas de cada estado terão o direito de aumentar seu lote de deputados estaduais e assim por diante, as câmaras de vereadores. No município de Santarém, por exemplo, antecipando essa grande preocupação dos federais, a Câmara de Vereadores já para este ano aumentou mais 2 ilustres colegas, sendo agora 21 vereadores no município de 357.300 moradores. Mais salários, mais reuniões longe das necessidades da população, mais, como diz o presidente da República, lenga-lenga. Será interessante algum ouvinte verificar quantos vereadores em seu município, quantos deputados estaduais em seu estado. Hoje é fácil verificar isso pelo WhatsApp. E o que é que eles fazem pelo saneamento básico, pela saúde da população? O que é que eles fazem? Quando se sabe que, apesar dos esforços do governo federal em aliviar a pobreza do país com Bolsa Família, Pé de Meia, Bolsa Escola e outros compromissos sociais, ainda um Brasil tem 12 milhões de pessoas em extrema pobreza. Como adiar a consciência dos políticos que querem aumentar o número de colegas com salário de cada um de R$ 46 mil? Como? Até quando vamos fingir que vivemos numa democracia brasileira? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.203 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Liege Costa, Adis Pézia, Rafaela Mori e Joelma Viana. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.